E aí, aqui é o Augusto e você está ouvindo o podcast do Vida de Titã.
Eu quero puxar um assunto, ele é meio viagem, digamos assim, só que ele me fascina muito, que é a loucura que é, nós estarmos em constante metamorfose. Porque cada coisa nova que a gente aprende é uma informação a mais para o nosso cérebro que influencia na nossa interpretação das outras coisas. Então, por exemplo, a maneira como a gente via o mundo com 15 anos é muito diferente da maneira que a gente vê o mundo hoje. É igual, mesma coisa contigo. Então, a maneira como a gente interpretava o mundo de uma certa forma, ou seja, a gente via ele de uma certa forma, a gente também experienciava ele de uma maneira condizente a qual a gente interpretava. E hoje, nós interpretamos de outra maneira, a gente também experiencia ele de uma forma diferente, porque isso está conectado. Então eu acho isso fascinante, que nós estamos constantemente mudando
a nossa própria realidade.
A nossa própria realidade.
A um ponto muito maluco, e aí vem a ironia de tudo isso, é que a gente naturalmente odeia a mudança.
Né?
Que nós constantemente tentamos nos prender à visão de que a gente alcançou agora, né? A visão que a gente tem hoje, a gente está naturalmente inclinado a tentar manter ela, manter ela como ela é. E, portanto, a gente tende a se estagnar o tempo inteiro. A gente tem que se convencer para sair da nossa zona de conforto, para encarar mudanças, para pensar diferente e depois para viver diferente.
Isso de uma maneira consciente, né? E por quê? Porque consciente, mas por um motivo inconsciente, que é... Quanto mais a gente sabe de algo, quanto mais a gente domina e tem aquilo definido, aquela imagem cada vez mais clara em relação a nós, por exemplo, mais nós sabemos como nós vamos agir e reagir em relação ao mundo, logo menos surpresas, logo mais controle, logo mais conforto, segurança, sentimento bom. Quanto menos nós temos clara essa imagem de como nós somos e como o mundo é, mais difícil fica de prever as coisas. Logo, menos no controle nós nos sentimos, logo, mais desconforto, insegurança, dor. Então, nessa tentativa de se afastar da dor, a gente tenta se aproximar do previsível. Porque então temos essa sensação de controle que nos traz conforto. Então, por isso que o motivo é inconsciente, mas a gente, normalmente, a maioria das pessoas, pelo menos... não coloca um esforço consciente para mudar, para se desenvolver, para sair da sua zona de conforto e fazer coisas diferentes.
Eu acho que tem muita gente que, de fato, faz e obtém a sensação de conforto através do conhecimento de mais coisas e, portanto, maior segurança a respeito de como elas funcionam. Mas eu vejo que grandes mestres, que eu admiro particularmente, já não se satisfazem por isso. Eles buscam o seu desenvolvimento abraçando o fato de que eles estão indo para o incerto. E abraçando a ideia de que o mais importante para eles é terem uma felicidade que é validada não pela segurança de como as coisas funcionam, mas por eles cada vez poderem ser mais quem eles realmente são.
Mas eles continuam passando pelo desconforto da mudança, como tu trouxe antes.
Continua.
Isso está ligado à nossa biologia. O desconforto da mudança.
Ah,
não
é uma questão
consciência.
É que assim, a gente não foi feito para ser feliz. Mas ser feliz é algo que nos move. Entendeu? Eu acho que a felicidade foi algo que o ser humano acabou desenvolvendo e acabou encontrando no meio do caminho, conscientemente buscando e tal, mas pensando em termos de importância evolutiva, como a gente se evoluiu, o que a gente buscava? A gente buscava reprodução, a gente buscava a continuação da espécie. O ser humano, ou seja, nós nos realizarmos como um ser, não é algo que instintivamente o animal existe no animal, mas é algo que hoje em dia nós buscamos. E é algo que hoje em dia drives us. E quando a gente não alcança, enlouquece muita gente, como enlouqueceu a gente quando a gente não tinha, como enlouquece quem assiste esse canal e está buscando o seu propósito. Então, evolutivamente falando, eu acho que o ser humano entrou num ponto em que a gente hoje já está saindo um pouco dessa curva, em que a gente busca algo que, em termos de espécie, não faz tanto sentido mais, que é a felicidade.
Então mudou de lugar no biológico do ser humano, que no início, acima de tudo, estava evolução e, desculpa, sobrevivência e reprodução, certo? E daí felicidade era só mais uma coisa que garantia que esses dois iam acontecer, certo? Ou seja, no nível de hierarquia do que comandava a ti, eram essas duas coisas no topo, sobrevivência e reprodução. E daí algumas coisas te deixavam feliz, porque essa felicidade ia fazer com que tu quisesse repetir aquilo, e essa felicidade sempre estava ligada a um aumento de sobrevivência ou um aumento de reprodução, certo? Se for pensar para parar nas coisas de hoje, isso a gente ainda tem. Que é ter mais conforto, ter mais status social, ter filhos, alegria de ser um pai ou de ser uma mãe, né?
Ter uma rede de contatos.
Exato, segurança.
É uma versão 2020 do que a gente tinha no passado, né?
Mas percebe que, de maneira evolutiva e biológica, sobrevivência e reprodução ainda está no topo. Mas de maneira consciente, daí surgiu a busca pela felicidade. E porque essa realização de descobrir e conhecer, de expandir a consciência sobre o próprio ser, que tu trouxeste antes, eu não consigo ver isso linkado necessariamente à sobrevivência ou reprodução.
Eu também não consigo fazer o vínculo, mas para mim, em alguns casos, já sobrepôs inclusive a questão da evolução, porque tu vê vários seres humanos tendo crise, por exemplo, a depressão, em que ele abdica do seu próprio instinto biológico de reprodução, de sobrevivência, porque se mata, porque não busca um parceiro, porque não sai de casa, enfim, por causa desse vazio que ele sente oriundo desse ponto em que a gente chegou como humanidade, de uma nova necessidade, de um novo fator que drives us, que nos direciona e que nos impulsiona, que eu vejo como sendo a felicidade, né? Que é o que todo mundo está procurando. Assim,
ou seja,
em alguns casos, principalmente para quem se questiona a respeito dessas coisas e para quem expande minimamente sua consciência a respeito, questionando a respeito daquilo que ele fala, daquilo que ele busca na vida, eu acho que a felicidade hoje, pela questão de como a gente se encontra como sociedade, pelos confortos que a gente tem, segurança que a gente tem, já está em várias pessoas acima da questão biológica.
E tu usa, então, como leverage para sustentar isso, o fato de que tem pessoas que preferem cessar a própria reprodução e a própria sobrevivência, já que não vai ter a felicidade que, ou não está tendo, que está acima, né? Biologicamente falando. Só que, aí eu quero botar um ponto aí. E as pessoas saudáveis? Porque dizem, né, os médicos e coisa, que a depressão é uma deficiência química no teu cérebro. Tu tá tendo ausência de elementos químicos ali que te trazem a felicidade.
Gerada por transtornos psicológicos, né?
Obrigatoriamente?
Não, mas até onde eu sei, não. Até onde eu sei, pode ter tendência. Aí eu tô falando em termos de, sem muita contundência no meu argumento, porque eu não sou médico, não pensei muito a respeito disso. Mas dentro do que eu vivenciei com amigos e pessoas que eu conheço, e daí por cima que eu li, tem os dois casos. Tem o caso que tu pode ser influenciado pela tua genética, a ter uma indisposição genética para certa produção de certos hormônios, que são importantíssimos para tu sentir super bem. Uhum. Assim como tu pode ter entrar em depressão por causa de traumas que tu viveu, experiências, maneiras que tu encara o dia a dia, faltas que tu sente. Então, para mim, tem os dois. Eu não sei qual a proporção de um e de outro, mas como tu tem os dois, e não é, com certeza não é irrelevante a quantidade de pessoas que estão... nenhum deles é relevante, né? Então, provavelmente, o que eu digo é que sim, essas pessoas, elas abdicaram todo o seu arsenal instintivo por causa de algo que instintivamente é totalmente contra-intuitivo, né? De tu te matar, de tu cessar a tua linha de reprodução, de tu não dar continuidade à tua raça. É uma questão... Tem livros muito bons disso que eu ainda não li, cara, que é basicamente a ideia que, por cima que eu ouvi em cima de podcasts, é que nós chegamos a um ponto de evolução de ser em que nós podemos superar a parte biológica. Porque a gente não mais... A gente não mais precisa dela, né? Em certos termos, assim, tipo, a gente não necessariamente corre mais tanto perigo de vida, a gente não necessariamente tem escassez de bens para continuar sobrevivendo e para buscar ter nossos filhos, né? Reproduzir e tal. Então, daí chegou um ponto em que, beleza, isso já tá preenchido, já dá um check, e aí ficou aquele vazio, né? no cérebro do ser humano. E aí que veio essa busca, tá vindo essa busca por propósito, essa busca por felicidade.
Tu acha que essa expansão de consciência ela é resultado pelo suprir as nossas necessidades biológicas, por o corpo não ter mais a necessidade de estar, por exemplo, o tempo todo num estado de alerta, ou o tempo todo buscando a reprodução? Eu não sei se dá para dizer isso do passado agora, né? Se nós no passado buscávamos o tempo todo, mas quando nós éramos mais primatas, né? Mas mais primatas, eu não sei se dá pra falar isso. Mas enfim, vocês entenderam. E daí por suprir isso que abriu espaço para a expansão de consciência, que antes disso ser suprido não ia abrir espaço.
Não, eu acho que tinha. Eu acho que tinha, mas é que nem a pirâmide de Maslow, né? Eu acho que quando tem necessidades mais básicas, e eu acho que o nosso instinto, até para nós termos recém, em termos evolutivos, termos recém saído do estado sobrevivência, eu acho que a gente é muito impactado por isso. Então, enquanto tu tá buscando sobreviver, ou seja, cumprindo teus requisitos mais básicos para conseguir te sentir e pensar, sentir bem e pensar de uma maneira racional, eu acho que eles vão ter tomado, vão tomar muito do teu pensamento, né?
Basicamente ter tempo.
Basicamente ter tempo e ter sanado essas questões, elas estarem resolvidas, digamos assim, te permite questionar, né? Ainda mais nós que somos os seres humanos, tem a capacidade de se colocar de maneira abstrata, né? Então, se eu se observar como alguém nesse mundo, se observar como alguém na sociedade, não... A gente, como se fosse pensar em videogames, a gente se coloca no modo observador e não é necessariamente o tempo inteiro que nem o modo player, né? Que é, tu não vê onde é que tá indo. E aí, quando tu consegue, então, te botar de maneira abstrata, eu acho que é inevitável que tu te questione, mas o que esse carinha tá fazendo ali? Por que que ele tá fazendo isso? Onde é que ele tá indo? E aí, com esses questionamentos, começam a surgir... Cada vez mais questionamentos, começam a pairar mais perguntas sem resposta, né?
Mano, eu pensando agora, né, eu sempre soube o que deu início à minha expansão de consciência. Né? Eu nunca conscientemente pensei sobre isso, mas eu sempre soube, porque agora eu conscientemente pensei e me dei conta que sempre estava ali, na minha frente. Era que quando eu era adolescente, eu parava, só a coisa de louco falar isso, mas eu parava na frente do espelho lá de casa, em Dois Irmãos, e eu ficava me olhando no espelho durante muitos minutos. E ficava olhando e pensando, cara, esse é o Augusto. E eu olhava para minha imagem, começava a olhar detalhes da minha imagem, e eu falava, esse sou eu. Sabe? Tipo, eu olhava assim e, cara, esse sou eu. E daí eu ficava imaginando outra pessoa olhando para mim, sabe? Tipo, ela vê, as pessoas veem isso. Ou seja, isso me representa, isso ali sou eu. E eu olhava e isso acontecia, sabe?
Tinha umas viagens de pensamento.
Já, que é uma... Basta, foi parar. Olha, agora, sabendo, eu olho pra isso. Cara, isso é uma mega expansão de consciência.
Eu tinha 15 anos.
Cara, 13, 12, eu já tinha... Não
foi piada. O que tu falou antes? Que a gente troca a mentalidade quando a gente tem 15 anos pra hoje, quão diferente era.
Ah, não, nem dei conta. E foi muito louco e a gente pode falar sobre isso em outro vídeo, em como a expansão de consciência afeta a tua vida, a tua performance, teu desempenho, tuas interações, tudo, né? Tudo, literalmente tudo. E eu lembro, assim, que eu era aqui no colégio, meus colegas diziam que o Augusto era muito cabeça, sabe? Não porque eu tenho uma cabeça grande. Talvez, talvez era por isso que eu nunca soube. Talvez era por isso.
Vamos pro outro cenário.
E ninguém nunca me falou. Mas outro cenário, que era o que eu tinha entendido.
O que existe.
É.
Tá, peraí, que tá tocando o telefone, vou ter que desligar.
Pausa! Tudo bem, telefone foi resolvido. Voltamos. Que falavam, né, o Augusto é muito cabeça. Por quê? Porque, cara, eu tinha expandido minha consciência de uma maneira que eu deveria falar certas coisas que as pessoas, Então, porque quando... Tenta lembrar, assim, daquela época quando alguém falava, isso aí é muito cabeça, ou tu é muito cabeça, era uma pessoa... Uhum. Que se a gente para pensar hoje, demonstrava, através de ações e pensamentos, uma consciência mais expandida. Apesar de nem quem fazia, talvez, e com certeza quem observava, não saber que estava se falando de consciência. Quando eu falava, tu é muito cabeça. Porque se tu for parar a pensar, Quando a pessoa era inteligente, falava, tu é inteligente. Mas quando era tu é muito cabeça, queria dizer outra coisa.
Sim.
Né? E quando, então, pra encerrar essa parte, né, quando eu era pequeno, então, né, dos 13 anos pra cima, eu tinha esse lance de me olhar no espelho e, cara, esse é o...
E eu acho que é essencial que tu consiga fazer isso pra tu começar a fazer perguntas que são cada vez mais relevantes pra vida que tu tá vivendo. Porque enquanto tu, não, tu só te observa no modo one player, enquanto tu não consegue... Ah, esse é o Augusto. Enquanto tu não consegue fazer isso, fica muito difícil tu questionar paradigmas enterrados no teu meio social, no lugar onde tu vive. E eu acho que a tua... Isso vários mentores nossos falam, né? Que a qualidade da tua vida é determinada pela qualidade das perguntas que tu faz. Então eu acho que tu conseguir ter essa capacidade de te tirar e observar de fora é essencial para que tu consiga fazer perguntas que cada vez doem mais, que são mais difíceis de serem feitas, porque vão cada vez mais fundo naquilo que tu acredita ser tu, mas não é tu. São crenças, são verdades que foram colocadas lá em ti. Então tu, para tu ser cabeça, aí fica a definição fica em aberto do que é ser um cabeça, mas para tu ser um cabeça, na minha visão, tu precisa ser aquele cara que questiona o status quo. Tu precisa ser aquele cara que é capaz de pensar fora da caixa. E fora da caixa nada mais é do que tu sair da caixinha que tu está. E a caixinha que tu está, a caixinha que nós estamos aqui no Brasil, ela é muito similar à caixinha de que tá assistindo esse vídeo. Muito similar, muda muito pouco. A gente mora no mesmo país, influenciado pela mesma televisão, pela mesma mídia de massa, pelo mesmo país que nos colonizou, que foi Portugal. Então... Portugal!
falou com sotaque.
Portugal! João! Então, enfim, para mim é essencial que tu consiga fazer isso. Se tu não consegue te descolar e observar, tu vai ficar sempre preso. É assim, tipo, tá, tu vai te tornar um cara diferenciado, né? Tu vai ser um cara que conseguiu, por exemplo, ir pra academia e ficar fortinho lá. Só que todo mundo quer fazer isso. Isso não é fora da caixa. Tu só conseguiu expandir um pouquinho tua consciência a respeito de como tu conseguiria manter essa disciplina e fazer isso. Mas tu não expandiu tua consciência ao nível de questionar o porquê que de repente tu quer ficar forte. O porquê que ficar forte é bom? Por que tu tá buscando isso? E esse é um outro nível de questionamento.
Ah, porque eu quero ficar bonito. Tá, mas por que tu quer ficar bonito? Ah, pra atrair a atenção e aprovação de outras pessoas. Mas por que tu quer essa aprovação?
E vai indo? Exato. E aí, de repente, tu consegue... Cara, peraí, eu nem preciso ir pra academia no primeiro lugar. Não tô dizendo que não é pra ir pra academia, tô dizendo que não precisa fazer exercício físico. Mas, se tu consegue fazer esses questionamentos... Aí sim, tu vai conseguir, de fato, pensar fora da caixa. Tu vai conseguir te diferenciar, tu vai conseguir ser um cabeça.
E eu quero linkar com o que trouxe o início de todos esses vários assuntos. É, que quando, então, tu expande a tua consciência e tu percebe a maravilha de que é expandir ela, tu consegue ver, então, e analisar agora para um ponto um pouco mais biológico, que a tua visão, a tua interpretação da tua realidade é influenciada diretamente pelos teus padrões mentais, então tuas conexões neurais, e que cada conexão neural nova que tu faz, cada interpretação nova que tu faz, cada observação nova que tu faz, muda um pouco esse conglomerado de padrões, ou seja, muda já de novo como tu interpreta.
Uhum.
Que daí tu absorve uma informação nova, que daí muda de novo e tá nessa constante metamorfose de mudança. E quando tu expande a tua consciência e consegue fazer sentido nisso, tu percebe que tu consegue permitir que essa metamorfose se expanda, ocorra mais rápido e mais vezes, que é tu te abrir propositalmente para novos questionamentos,
uhum.
Para novas ideias, novas interpretações, talvez novos questionamentos sobre novas realidades. Então, tu acelera esse processo, tu te desenvolve como ser humano mais rápido.
O Tim Ferriss, um dos nossos mentores, a gente recomenda que tu vá lá, dê uma olhada no conteúdo dele se tu ainda não conhece. Ele tem um questionamento que ele compartilhou no 4-Hour Workweek e no podcast dele duas vezes, que é What if I did the opposite? E se eu fizesse o contrário? E a primeira vez que ele falou isso, acho que a primeira vez que eu me deparei com essa ideia dele foi eu lendo o livro dele. E na primeira, eu lembro que a primeira vez que eu li, aquilo foi tipo, ah, que besteira, que eu passei. Só que daí ele foi explicando, né, o que aconteceu e por que ele faz questionamento, por que ele faz até hoje isso, esse tipo de ideia. E aí eu, cara, esse tipo de pergunta tão impactante assim tem um poder enorme de chacoalhar a tua consciência. Porque uma coisa é tu tá fazendo assim e tu questionar, ah, vou fazer isso aqui, sair um pouquinho pro lado. Outra coisa é tu te obrigar a olhar pra, cara, 180 graus pra trás. Então, esse questionamento eu achei muito foda. Se tu ainda não fez, tipo, eu acho que é extremamente válido, porque uma coisa é tu olhar pros outros e dizer, ah, isso é errado, isso é certo. Ah, peraí, por que isso é errado, isso é certo? Outra coisa é tu questionar a tua realidade, né? Por que tu faz as coisas, se tu fizesse o contrário do que tu faz.
O Ty Lopes fala que we are going south when we should go north. Que a gente está indo para a direção errada.
Uhum.
No sentido de definir o salto, daí ir para lá ao invés de expandir e fazer essa mudança, justamente de, tá, eu tô indo para lá. Mas a partir do momento que tu está indo para um lugar, tu está definindo que tu está indo para lá. Só que quando tu define, tu não consegue mais fazer o contrário, percebe?
Sim.
Quando tu define que isso aqui é bom,
sim,
tu tá fadado a buscar sempre isso. Exato, tu definiu o caminho.
Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final. Se tu curtiu, não esquece de conferir as nossas outras redes sociais. Valeu, falou e fui.